A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Está na hora de começar mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
E eu sou a Juliane Amaoka. A gente começa agora mais um episódio produzido em colaboração com o CEL Jaguaré, através da Coordenação de Cultura.
Aberto gratuitamente para os alunos e para a comunidade, o teatro tem no palco um estúdio montado. É isso aí.
Lembrando que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais. A gente recebe sempre um convidado especial diferente para falar dos mais variados temas.
Olha só, quem está conosco hoje aqui é Bruno Mota. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem?
Muito obrigado, Paulo, Ju, pelo convite. Sempre bom estar falando de arte em geral, né? De criação, de arte.
Pois é, nós estamos aqui sentados dentro de um teatro, né? E para que aconteça...
Lindo teatro, aliás. Quando cheguei, falei, nossa, que bem cuidado.
Qualquer tipo de espetáculo, qualquer produção audiovisual... O ponto de partida é a criação. E você tem uma experiência interessante como autor, porque você já trabalhou criando em televisão, criando em teatro, criando em multimídia ou em mídias ditas digitais, etc. Então, o ponto de partida de tudo é a criação. Para você, o que é criação? O que é processo criativo?
O processo criativo é essa hora que tudo pode, né? Tem essa brincadeira, né? Porque o papel aceita tudo, né? A realização aceita um pouco menos, né? A gente vai lá e olha pro que foi criado e fala... É, isso aqui não vai dar. Vamos precisar de outro jeito. Então a criação é uma hora de muita liberdade. Pode tudo, né? É uma hora que a gente entra em contato um pouco mesmo... Dependendo do que você está fazendo, com essa criança que a gente era e sabia que podia tudo, né?
Mas só para voltar um pouquinho, quando você fala tudo pode, alguém está nos ouvindo nesse momento e está pensando assim, mas como assim? Não pode porque o orçamento... Ah, isso aqui, olha, a ideia é ótima, mas eu não tenho um satélite e um helicóptero à disposição.
Isso.
Ou, por uma questão editorial. Não, mas não, esse tema é melhor a gente abordar de outra maneira, porque assim a gente não vai conseguir fazer o público entender, porque o assunto é muito cabeça. O tudo pode... Pode liberar a imaginação.
Isso, é esse primeiro momento da criação que tudo pode mesmo. Porque você vai sair do que você está pensando, da sua mente, do seu processo criativo. Já é ali tudo pode, né? Na sua cabeça tudo pode. Eu quero um castelo dourado que vai sair um dragão. Ah, mas é no rádio. Ah, então não interessa. Eu quero um barulho, eu quero cores, eu quero cheiro. Na sua cabeça pode ter cheiro no rádio, sabe? Aí tá, agora você criou. Agora como é que a gente vai, vamos chamar de comunicar isso na realização? Então esse primeiro momento da criação é muito legal que tudo pode, né? Sabe, você já participou de várias, aquela reunião, junta todo mundo pra criar alguma coisa. Um projeto, um programa de TV, um programa de rádio, um espetáculo, um show, um evento, atender uma empresa, né? Criar o festival do colégio, né? Você junta as melhores pessoas naquele momento indicadas, né? Você vai lá na MTV, juntavam os comediantes, no Rock Go, juntava o pessoal que era comediante do rock e entendia pouco de futebol. E no colégio, vamos fazer um festival tal. Então junta a professora tal, um aluno. E naquele momento da reunião, né?
Ali é sem represa. Ali ninguém tem que ter vergonha ou filtro pra poder compartilhar uma ideia que eventualmente vai ser uma boa ideia.
É muito divertido esse processo, né? Tem coisas que nunca vão ser realizadas, mas que foram criadas, né? É muito difícil. Não sei se você se lembra dessa parte, sabe? Que é mais radialista, jornalista também passa por esse processo, mas eu me divirto, é muito interessante, é um playground para quem é da criação, né?
Aí você tá, inclusive, num momento coletivo, né?
Isso.
Mas tem uma criação também muito individual,
claro.
Que é a sua preparação, a sua ideia, em algumas profissões ela é literalmente individual, né? Um escritor,
sim,
uma escritora. Tá sozinho ali no seu ambiente, refletindo sobre o que vai sair. É um romance, é uma poesia.
E nem sempre vai ser no tempo que ele quer, né? Assim, às vezes a ideia também fica guardada há anos pra no momento certo, nas condições certas, você também...
Exatamente, eu tô passando agora por um processo que tá nos palcos, de um projeto que foi alimentar, eu alimentei por muitos anos na minha cabeça, onde tudo podia. Tô fazendo um projeto que tá crescendo cada vez mais, chamado Gongada Drag. E a ideia era juntar drag queens e comédia, que é uma coisa que me diverte, me entretém, não só como homem gay, mas como público. Desde que eu tinha 15 anos, eu ia pra boate ver as drags no dia que elas fizessem comédia. Porque tem as drags bonitas que querem dublar e dançar, e eu queria ver as caricatas de dente sujo fazendo piada toda vez que eu viajo. Sempre me interessou isso, quando eu vejo os programas de televisão, de reality, de drags, o da Xuxa, o da RuPolka, né, o Drag Race Brasil, sempre me interessou. E de repente veio crescendo tanto, eu escrevi uma peça sobre drags, uma paródia de Priscila pro Luiz Miranda, pro Eduardo, saudoso Eduardo Galvão e Duda Ribeiro também, montaram com Cláudio Tovar, acabou não saindo do papel, mas eu sempre quis, sabe, durante muitos anos, e sempre criei na minha cabeça, ai, vai ser assim, vai ser assado, vou chamar, e de repente, o projeto começou a tomar forma, aí é essa hora, sabe, durante muitos anos, igual você falou, eu queria ter feito 10 anos atrás, queria, mas o projeto ficava aqui na minha cabeça, até que apareceram todos os, eu vou chamar de recursos necessários, quem joga muito jogo a gente chama de recurso, todos os itens necessários, começou a aparecer os talentos, as pessoas, começou a ter uma técnica, eu tinha contato com os lugares, tinha gente disposta a financiar, então...
As condições surgiram para viabilizar.
E é legal a gente lembrar isso, realmente, a gente está falando da reunião, mas a reunião pode ser você com você mesmo, você tá tira aquele momento para você se permitir criar, e esse é o primeiro momento. Criação, o que, que vai ser, né? Você pode criar direcionado, assim, não, eu tenho que criar um texto de 3 a 5 minutos para o Paulo Bonfá fazer na rádio, de humor. O tema é livre, o tema é futebol. Não, o tema é um patrocinador que deu, ele contratou. O Paulo Bonfá vai falar 3 a 5 minutos, o humor é esse, porque o patrocinador contratou esse tema. Aí você vai se direcionando, né? É livre? É futebol? É pro Paulo. Vai ter mais alguém? Eu queria mais alguém. Vamos ver se dá. Eu posso fazer uma outra voz? Isso é um exemplo,
aí,
né?
Aí você tá trabalhando a partir das variáveis que foram dadas para direcionar a criação para um propósito específico. Ah, no final eu tenho que chegar dentro desse tempo. Ah, eu tenho que caber dentro desse orçamento. Ah, eu tenho que considerar que quem vai falar é essa pessoa, que eu não tenho outra. É, mas o caminho para as pessoas que nos escutam, e muita gente fala assim, ah, mas eu não sou uma pessoa criativa. Eu não sou criativo. As pessoas, às vezes, não se sentem criativas, talvez porque elas pensem na criatividade como algo muito fora da realidade, como suprassumo da disponibilidade dos astros para conseguir, e esquecem a parte da técnica ou a parte da instrução formal, né?
Claro.
Do treino e eventualmente, né, dos cursos. Tem muita coisa que é possível usar para direcionar a criação, né? Para começar a trabalhar de forma criativa, qualquer que seja o propósito. Nesse caso, nós estamos falando de cultura e arte, né? Estamos falando de processos artísticos.
Tem técnicas para estimular isso também, né?
Sim, tudo é técnica, ferramenta, repertório, né? Tudo é, o processo criativo, ele é muito alimentado por o que você já viu, sentiu, né? Gostou, se relacionou. Então, primeiro tem isso, se alimenta no sentido de consumir. E se você for se especializar, eu quero criar para rádio, cinema, televisão, para empresas. Empresa,
publicidade.
Eu vou dizer empresa, não só publicidade, porque assim, a gente esquece. Imagina o número de empresas que existem no Brasil, de todos os temas, tudo. Latadoras de ervilhas, açúcar, leite, tecidos, cadeiras. Todas essas empresas fazem eventos, né? Semana do funcionário, evento do final de ano, eventos já precisam de criação. Então eu quero dizer assim, um campo de trabalho muito vasto. Eles, às vezes, contratam uma empresa e eles querem uma coisa sempre diferente do ano passado, né? O que vai ter esse ano, então? Tem uma atração, não tem uma atração? Tem uma cor, tem música, não tem música? Tudo isso é criação.
E é campo de trabalho para artistas também,
campo,
né?
De trabalho,
porque tem que ter
artistas.
Uma banda para tocar, ou porque vai ter alguém dançando, ou porque vai ter um show de mágica, vai ter um comediante, vai ter um monte de possíveis intervenções.
Uma cena. É. Exatamente.
E você falando aí dessa experiência, no teu caso, acho que tem uma variante que é como é criar para si mesmo, que é algo que eu vivi em vários momentos da vida, e como é quando você está fazendo um texto ou você está criando um conceito que não é para você.
Para o outro.
E aí, além de tudo, você tem que se desprender da sua ideia.
Da sua própria ideia.
Que é quase o compositor que talvez entregue uma música, entregue uma letra.
Entregue aquela grande letra e vai
uma
ser um
letra,
sucesso na voz de
pensa,
outro.
Ou eu entreguei esta letra pensando num forró e o cara me devolveu como um sertanejo.
Exatamente.
E, puxa, piorou, melhorou, não sei. Eu entreguei
não é mais
a letra.
Meu, né? Mas a Ju falou muito assim da técnica e a ferramenta. Eu acho que quando você vai começa a se especializar um pouco mais, então assim, eu crio para cinema ou eu crio para TV. Aí você vai procurando aulas, cursos, livros das técnicas. E é muito importante acreditar na técnica, no método, sabe?
É, você, por exemplo, escreveu peça de teatro.
Escrevi.
Que aí você não tá encenando.
Não tô.
E aí você escreveu a peça pensando numa certa forma de interpretação ou num tipo de atriz e de ator para fazer os papéis. Mas tem uma outra pessoa que vai dirigir e ela olha o seu texto e ela interpreta de outra maneira a cena ou a situação. E quando você for assistir, eventualmente você chegou lá para ver e não é mais do jeito que você tinha pensado.
Eu me surpreendi muito, Paulo. Eu nessa hora sento para ver. Deixa eu ver como é que eles pensaram. Gente, que coisa doida. Não pensei nada disso. Que legal, sabe? Realmente tem isso.
A montagem. Um espetáculo que assim, saiu da sua cabeça, não ser o que estava na sua cabeça.
É, na MTV, por exemplo. Eu acho que eu aprendi isso muito fazendo TV diária. Acho que isso te ensina, porque assim, o processo de uma peça é longo, né? Você escreve, você às vezes acompanha o ensaio, aí meses depois que falaram que vão fazer seu texto, fazem uma pré-estreia, um dia fazem uma estreia, e pode ser anos depois de você ter escrito aquele texto, e você fala, ah, ficou assim, né? Agora, TV diária, imagina assim, o rádio diário, você escreve hoje, para ser feito hoje, e hoje mesmo você já vê que não falaram daquele jeito. Então isso me ensinou muito na MTV, muito. Eu trabalhava com a Dani e o Bento, fazendo as notícias.
Sim, Dani Calabresa.
A Dani criava muito em cima, era muito legal ver. Porque ela pegava, falava o que você falou e fazia um pouco mais. Falava, caramba, que legal, sabe? O Bento era mais específico dele, então ele pegava o que ele conseguia trabalhar. Acho que isso aqui eu consigo. E às vezes ele não... Era engraçado que o Bento não conseguia fazer as outras piadas, mas a gente... O programa explorava isso muito, quem lembra, né? E aí eu também falava, aprendi a falar, tá bom, isso não é meu. Eu tô aqui, recebo meu salário pra escrever e entregar pra eles. E eles também estão tentando fazer o melhor. E isso é o que eles acham que é mais divertido fazer. E a direção é trave, a edição colocava um negocinho.
Mas aí tem o teu trabalho autoral. Aí você vai e escreve seu solo de stand-up comedy para fazer num teatro. Stand-up
mas aí
comedy...
se não ficar do jeito que eu quero...
Então, Juliana, essa é talvez a atividade mais complexa de um indivíduo sozinho. Porque ele tem que pensar que ele vai estar em pé com um microfone sem nenhum outro recurso cênico, não vai ter fumaça no palco, não tem um cenário. Ele não contracena com ninguém, ele não vai ficar sapateando, em tese ele não vai tocar música.
Não tem outros recursos, né? Não.
Então é ele, a plateia e as ideias dele colocadas através do microfone, né? Com a interpretação. Bom, vamos só explicar também, né, que o stand-up comedy depende do domínio do palco,
claro,
da expressão corporal, do tempo de comédia, que é a pausa que você dá, a entonação e tudo.
E que isso tudo também é variado de artista para artista de stand-up, que vai explorar seus pontos fortes, mas assim, nem todo comediante de stand-up é altamente carismático, não, ou altamente improvisador.
Carisma,
cada um explora o seu.
Carisma é, talvez aqui do Conversas Artísticas, o único item que as pessoas têm que entender sempre ao ouvirem falar que esse você não aprende.
Não.
Você não ensina. E tanto faz. Pode ser tem um cantor mais carismático, uma atriz mais carismática, um comediante, assim como tem um parente, um primo, que é mais carismático do que os demais da família.
Mas tem comediante stand-up que fala, vou investir tudo então na inteligência, no texto, no primor, da ferramenta.
Na oratória.
Na oratória.
Né?
Vou ser o mais rápido, vou criar um outro jeito de me comportar e caminhar no palco e vou... Toda hora eu dou uma tropeçada de propósito e as pessoas acham que aquilo lá eu estou fazendo sem querer. Mas vamos voltar para a parte da criação. Você está escrevendo para você. Uhum. Então você está imaginando que é você mesmo que vai estar lá. E você pode, inclusive, se filmar, pedir para alguém te gravar e falar assim, vamos gravar antes para eu ver como é que tá.
Sempre
depois,
bom.
Quando você tiver uma plateia, depois você vai falar assim, pô, eu achei que era legal, mas quem está olhando aqui não está vendo. Ou, de um dia para o outro, se você está em cartaz, muda a plateia e pode ter uma reação completamente diferente. Porque as pessoas daquela noite estavam mais cansadas, as outras estavam animadíssimas, outro porque o time perdeu, outro porque faltou luz e você não controla. A vida é assim. Você está escrevendo para você, você fica... escrevendo, parando, voltando, parando, voltando. Escrevo. Bom, agora acho que eu tenho um show, deixa eu testar tudo.
Não, é, os pedaços. A vida do comediante stand-up, geralmente...
Porque você nunca troca tudo ao mesmo tempo, né? E você também nunca vai fazer todo o texto de uma vez só.
É uma espécie de quebra-cabeça, ou meio que montar uma bicicleta com as peças sobressalentes, sabe? Você vai criando peças bonitas, pedaços bonitos, trechos bonitos, e você vai ali, acho que esse combina com esse, é uma coxa de retalho. Esse combina com esse, esse combina com esse, esse aqui combina com esse, entre esse e esse, eu podia falar de tal assunto, você encomenda pra você mesmo, e de repente você conseguiu fazer ali uma bonita coxa de retalho. Acho que isso é o mais parecido com o comédia de stand-up.
E aí, o término desse trabalho, pra você, é quando você desiste? Né? Desiste, não vou mudar mais.
Acho que é quando deu uma hora.
Não vou mexer mais nisso, porque os escritores, muitas vezes,
as escritoras
também... O único
jeito de terminar o livro...
Eles falam assim, olha, toda vez que eu releio o livro, eu quero mudar alguma coisa.
O único jeito de terminar o livro é você entregar. Senão você mexe.
Ou eu abandono o livro, ou o editor vem, toma, faz o seu prazo,
acabou.
Eu tô com
um livro há 6 anos que eu não entrego ainda. Um romance policial de comédia. A gente sempre mexe mais alguma coisinha, escrito com o Daniel Alves.
Porque a tendência é que a cada momento que você for revisar, você fala, puxa, posso trocar uma coisa aqui e tal.
No caso do solo, quando deu mais ou menos uma hora de material pronto, já de texto, testado, eu entrego. E eu acho que o mais interessante é a gente falar, já nesse momento da conversa, que a gente abrangeu muito, que é, tem curso, tem livro, o que é importante pra alguém que tá... Nessa engrenagem do funcionamento. Quem está na criação, o que é importante?
E para quem é um aluno, não aqui só no Céu Jaguaré, mas um aluno de diferentes idades, etc., pensando no que a gente está dizendo sobre a questão de como é que eu me torno ou expresso a minha criatividade, né, de forma prática.
Então acho que tem 3 pontos interessantes para a gente tratar. Primeiro é se permitir ter referência. Referência é ser consumidor daquilo que você está criando. Se você já tiver uma decisão, eu estou criando mais para eventos, cinema, teatro, assistir muito cinema, teatro e outras artes, porque é sempre interessante você ver, isso vai alimentar a sua cabeça com ideias, caminhos e até soluções. Como é que eu faço? Quando?
Vamos chamar isso de referência.
Isso.
A pessoa ter referência. Até para saber o que ela não gosta.
Exatamente.
Isso eu nunca quero fazer, porque
então
vai ficar bombando, de repente, no mercado.
Vai ver,
né,
filme, ouvir música, vai no teatro, ver exposição. Sempre vai ter alguma solução que um pintor deu no quadro dele. Você vai poder, vai liberar na sua cabeça um pensamento de um jeito que você podia resolver na empresa, o palco, o presidente vai sair, sabe? É muito interessante. E você, vendo filmes e lendo livros, vai saber, tem essa maneira de contar essa história que é muito boa pro filme ou livro que eu tô escrevendo, ou pro stand-up. Então, referência, é muito legal. Seja um bom consumidor cultural. A outra é se abusar das ferramentas. Tem cursos e livros. Nossa, um curso pra mim somente é caro. Tem livros, tem canais na internet que hoje em pílulas vão te dar conteúdos criativos sobre aquilo. Tem gente que vende os cursos online, mas que antes disso joga pílulas de conhecimento ali. Então tem à sua disposição conhecimento. Como escrever uma história, um filme, um livro, uma peça.
Pesquisar opções, né? Porque nem tudo vai exigir comprar. Vai ter coisas que vão ser grátis.
Sim, mas isso é estudar. Estudar, né? Ler, se ferramentar, frequentar um curso. Porque isso vai te dar aquilo que a gente estava falando, a técnica. A técnica é a ferramenta. Não estou afim hoje. Não me sinto no meu dia mais criativo. Tudo bem, mas aí eu vou para a técnica. Esse assunto não me interessa. Me contrataram para falar desse assunto, mas ele não me interessa tanto. Tudo bem, eu vou para a técnica, né? Nem todo dia o pedreiro tá super afim, mas ele vai lá empilhar os tijolos e tirar a raspa do cimento. Tem a técnica, né? Tem uma maneira de fazer isso. Então é importante você ter essa ferramenta, aprimorar sua ferramenta com curso, pesquisa, livro. E a terceira é você realmente se liberar. O que faz as pessoas acharem que elas não são criativas é o processo mental. Mental mesmo.
Bloqueio, assim?
O bloqueio é o crítico dentro de você que diz, não vai ficar bom.
Não vai ficar bom. Não vai dar certo.
Isso é um mental. O mental, assim, é um crítico... Tem uma outra coisa, eu tô chamando isso de mental, porque eu vou chamar uma outra coisa de uma sensação que a gente tem às vezes, sabe? De, acho que eu queria fazer vermelho, acho que eu queria papel, eu acho que eu queria... Eu vou comparar com outra coisa. Acho que eu queria ligar para fulano. E aí vem o mental e fala, Talvez o fulano não esteja disponível agora, porque agora era do almoço e ele sempre... Mas isso é o mental, você entende? Que a sua vontade era ligar? Liga. Então, trazendo ligar pra criar. Cria. Ai, mas vermelho, as pessoas
estão... Você talvez esteja querendo dizer assim, não racionalize tanto.
Não,
né?
Racionalize.
Dê mais espaço, mais espaço pra fluir aí o pensamento sem pré-conceitos, ou sem pré-conceber o que pode ser o passo seguinte, né, antes que ele aconteça, de fato.
Porque o passo seguinte, que é o da realização, que tudo bem, pode ser você mesmo. Aí você vai falar, bom, um castelo com um dragão, eu não tenho orçamento. Mas e se eu apagar a luz... Vamos supor que é um espetáculo. Se eu apagar a luz e narrar. Imagine um lindo castelo com um dragão. Pronto. Cabeça das pessoas tem um castelo com um dragão. Tô sugerindo uma ideia muito simples, mas porque a gente citou esse exemplo no começo, sabe?
Sim, uma alternativa.
Tem maneiras de
nesse
fazer.
Caso, porque eu tô sem dinheiro pra você ideia então, essa
sim,
acontecer.
Tem outras maneiras também. Mas esse processo é o da realização, não é o da criação, entende?
E quando as pessoas acompanham aí o produto final, estão sentadas aqui na plateia do teatro, ou sentadas no cinema, ou vendo uma série na frente da sua televisão em casa, na parte criativa, o que acontece normalmente é que você não está só contando a história ou escrevendo o diálogo, você também faz a indicação da ação que acontece, né? Da cena que você, quando cria, gostaria que fosse o padrão, para que o diretor que vai dirigir entenda, para que o produtor que precisa reunir os elementos tal entenda. Então você talvez vá dizer: Juliana, senta numa cadeira branca e fala com Bruno, que está em outra cadeira branca, sobre Paulo, que está numa cadeira preta. Puxa, tem que ter duas cadeiras brancas e uma cadeira preta ali nesse momento. E ela está falando com o Bruno e o Paulo está lá junto, mas ele não está na conversa. Então o cara vai falar: puxa, precisamos filmar essa cena, onde que vai ficar a câmera? Bota uma luz lá, qual que é a cadeira, qual que é o tipo de cadeira? O produtor vai pesquisar, vai ver quem é o fornecedor da cadeira, quem que vai entregar uma cadeira.
É interessante lembrar que até essa função do produtor também é criativa, porque ele pode falar: é branca, mas eu acho que é muito legal ela ser rococó, ela ser antiga, e a preta ser moderna, a cadeira. Então, assim, tem criação ali também, sabe?
Sim, são possibilidades de variação, né? E para quem não se sente artista, né? E essa tua fala é interessante, tem possibilidade de criação em outros pedaços, contribuir para o processo, né?
Contribuir para o
processo. Porque, olha, a gente pensou em fazer assim, não, mas eu tive uma ideia. O que que você faz? Eu monto a luz, eu sou o iluminador aqui. Processo. Se a gente colocar a luz para lá, porque aí, olha, a sombra vai ficar no chão, quem estiver na plateia vai ver uma sombra ali o tempo todo. Ah, legal, porque a sombra de uma parte pode falar: o que que a sua sombra está fazendo com a minha? E por tudo isso aí eu vou perceber que tem uma sombra. Ou eu vi o tempo todo uma sombra ali no palco, ninguém falou nada daquela sombra. É de propósito ou é sem querer? Ah, não, de repente o ator ou a atriz ou quem está em cena faz uma menção na sombra.
Tem a criação artística em todas as partes do processo, né? Na trilha do espetáculo, no áudio do cinema, na iluminação, na arte, no pôster, que também é um processo muito técnico, né? Porque assim... O contratado para elaborar a arte, o pôster, o cartaz.
A divulgação, você disse, né?
A divulgação.
Tem que convencer.
É muito uma ferramenta, né? O cara vai abrir o computador, tratar as fotos, né? Tipo, vocês querem que eu dê esse caminho aqui, é mais soturno, é mais engraçado, é mais uma referência, tem que parecer tal coisa. Também tem muito de criação. Né? A vivência humana é toda de criação, é assim que a gente se expressa, porque no fundo é uma expressão, né?
Isso é múltiplas interpretações também, né? Às vezes você pensou em passar essa mensagem e a pessoa vai interpretar algo que você nem imaginava, né? Isso é muito legal.
Porém, tem uma frase que um amigo recentemente colocou. Ele falou assim: olha, agora todo mundo quer ser artista, ninguém quer ser público. Mas falando sobre a aspiração que as pessoas têm com as suas próprias redes sociais, né? E alguns usam só para registrar sua vida, outros usam para criar conteúdos que pretendem como originais, e outros fazem de tudo um pouco. Criar para um intervalo de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, que antigamente era o tamanho do intervalo comercial numa televisão ou numa rádio, então é uma mensagem curta com um propósito publicitário, né? Uma propaganda. Como que você vê essa instantaneidade de falar: eu tenho que fisgar essa pessoa em 3 segundos, senão ela já vai passar a mão na tela do smartphone dela e já vai para outra coisa. Você acha que isso é viável no longo prazo? Criadores de conteúdo de poucos segundos que de repente vai virar uma coisa instantânea, quer dizer, ele se desfaz sozinho, depois que você olhou para ele já sumiu, senão não dá tempo de conquistar sua atenção.
Eu acho que tem uma viabilidade, porque quando eu consumo, eu vejo que a todo momento tem novos criadores de conteúdo digital, por exemplo, com novas ideias, engraçados, divertidos, que me prendem a atenção, que me informam. E o que mais tem é assunto no mundo, né? E tem mil maneiras de contar. Tem mil maneiras de você contar a mesma história. Então eu sempre fico muito impressionado com a criatividade de alguns. O que também não deixa de ser inspirador. Faz parte daqueles limites, daqueles limitadores que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Quando a pessoa vai te falar, agora eu vou te dar os limites desse trabalho, né? A gente falou naquele momento que era o Paulo no rádio, tipo de eu não ter um patrocinador encomendando. E aí são novas balizas para você passar a sua mensagem. Agora tem que ter 30 segundos, agora tem que ter 1 minuto, agora tem que ter 7 minutos, agora tem que ter 10 minutos, você tem 10 minutos para contar a sua história.
Mas engraçado você tocar nesse assunto dos balizadores, vamos chamar assim, né? Quais são os limites?
Pra fazer a manobra, né? Igual você, quando você tá na autoescola, tem que fazer a baliza, passar naqueles dois pontos.
A gente conversou com um diretor de videoclipes e que falou, olha, agora eu vejo nos filmes vários lançamentos grandes de filmes vindo de Hollywood para o Brasil, que o trailer tem um teaser do trailer, o teaser como o chamariz. Então, sim, antes do trailer, que já vai ter 1 minuto e meio, não é um filme inteiro de 2 horas. O cara começa com 3, 4 cenas, uma imagem pegando fogo, caindo, chorando.
Trailer disponível digital.
E aí,
o trailer do trailer.
E aí depois vem o trailer, mas porque o cara ele tá pensando nisso, na atenção. Então a limitação dele é alguém falando assim, olha, se em 8 segundos não aparecer
você não me entregar alguma coisa
depois, o resto do o minuto seguinte, que é só o que sobrou, que é mais 1 minuto, já não vai funcionar.
Mas
então
é verdade,
se vira.
Começa a ver um trailer, tipo, não me interessa, tipo, gente, por que eu continuaria, né? Hoje em dia, com o botão podendo fazer assim, tô dizendo uma história que você vai gostar, porque tá, porque o quê? Sobre o que é essa história? Me fala logo nesses 10 primeiros segundos, né? Acho que as pessoas pensam muito isso.
E a finalidade também, né? Eu queria uma opinião tua sobre o conteúdo, no nível, não vou falar da facilidade ou dificuldade, mas da emoção que você quer gerar, né? Porque você pode estar querendo fazer as pessoas rirem, como a gente falou do teu solo, né? Teu texto de stand-up comedy, mas você pode estar querendo contar um drama, você pode estar fazendo uma biografia, então não dá pra você inventar que a vida da pessoa foi diferente.
Eu posso tirar uma parte.
Mas
eu vou tirar essa parte aqui porque é meio deprê, porque eu quero contar da vida dessa pessoa.
Exato, né? Você pode, mas você não pode inventar um elemento.
Não.
Você não, olha, ela inclusive voava. Ela voava? Não, ela não. Aí é ficção, é um personagem, um super-herói. E a criação com essa finalidade, ela também muda um pouco o processo, né? Porque se você está acostumado a escrever em dupla, ok, cada um tem uma cabeça, mesmo que os dois queiram ir pro mesmo lado, não pensam igual. Se você vai escrever sozinho, é um outro pensamento. É só você e as suas referências e tal. Essa temática, você acha que facilita ou complica a vida de alguém que está criando, está escrevendo, está roteirizando? Ou não, tanto faz. Você vai se especializar em alguma coisa?
Poxa, eu, por exemplo, eu não sou um grande especialista, né? Tem os assuntos que eu gosto. E eu me abro muito, assim, eu acho que eu me desafio, acho que isso é importante pro criador também, se desafiar, sabe? A criar nas mídias que tiverem disponíveis naquele momento, né? Porque também a gente é criador. Como eu falei, nesse começo do processo, tudo pode, né? Depois vai vir alguém me dizer, é pra ter 2 horas, é pra ter 30 segundos. É pra rádio, é pra digital, é pra
teatro. Mas é um padrão de qualquer forma.
Não, mas eu acho que eu me expressei mal, Juliana, desculpa. Era no sentido de, puxa, um cara que consegue escrever comédias,
sim,
vai conseguir
fazer
chorar.
Aí eu ia chegar aí, assim, então eu sou um criador. E às vezes já me chegou também essa demanda. Preciso de uma emoçãozinha aqui, preciso de fazer uma coisa emocionante. Você consegue contar essa história agora como drama? Né? A gente. É claro que, como um médico, você se especializa. Mas ele também, o seu médico de rins, se você precisar, ele vai saber mais ou menos te atender.
Sim.
Se você estiver tendo uma emergência, ele sabe mais ou menos como funciona o corpo humano, não é verdade?
Começo do caminho, né?
Ele é médico, exatamente. Há algum médico a bordo, a gente vê quem é que está disponível. E a gente também, às vezes, faz. A gente vê transições de criadores, né? Um criador que era muito de um assunto específico começa a criar para outro e começa a se aventurar ali e fala, nossa, tá. Ele faz isso bem. Eu acho que é interessante você explorar os seus limites, né? Cruzar, porque sempre vai agregar no seu arsenal. Sempre vai agregar nas maneiras com que você aborda os assuntos. Você sempre vai aprender um pouco mais.
Você abordou bastante do humor dentro do próprio jornalismo também, né?
Certo. Eu faço humor no jornalismo, faço humor em dramaturgia. Aí muita gente não sabe, por exemplo, que eu escrevia para cinema. Porque é difícil, o humorista nem sempre sabe fazer um roteiro, né? Sabe fazer uma piada, né? Sabe a estrutura do que é uma piada, uma brincadeira, um xixi, uma contraposição, faz um bom solo, faz um solo genial. Mas ele consegue contar uma história, ele domina outras ferramentas para escrever para o cinema, que é fazer o cena a cena, que uma cena tem que estar em justa posição com outra, que o final dessa cena tem que combinar com a próxima e você não desperdiça a cena para contar uma história. Qual é a grande história? Como essas cenas se encaixam? Sabe?
Qual é o arco dramático de cada personagem?
Tem um grande arco dramático, a gente optou por contar essa história de outro jeito. Então, assim, já escrevi para cinema alguns roteiros e é legal. Deixa você com, sabe, vontade, deixa você de novo você fica um pouco
instigado ali.
Isso, instigado, desafiado. Você se sente de novo adentrando um lugar que você não foi ainda. Então é muito interessante saber que existem infinitas formas de trabalhar a criação.
E na tua cabeça, falando agora de 2024, né, e do último ano, talvez o grande assunto tenha sido esse, como rodas de novidades tecnológicas, a inteligência artificial. A inteligência artificial, como a gente tem conhecido desde esse curto período em que ela ficou disponível para o grande público, ela se alimenta de algo que já foi feito, então ela tem todas as possíveis referências imagináveis, os textos que já foram escritos, os trabalhos, os livros, etc. E ela responde a comandos, chamados prompts, que é como você orienta o resultado que você espera ao final. O cara pode fazer isso na contabilidade para melhorar o sistema de contas a pagar da empresa, verificar as faturas automaticamente para não ter erro no cálculo do imposto, mas ele também pode chegar hoje em dia e falar: olha, me crie um texto com 10 páginas, que tenha 2 atores pretos, que tenha uma cena na praia, que fale sobre um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e que tenha uma piada por minuto e pronto. Né? Vou dar esse comando. Alguma resposta eu vou ter.
Alguma coisa vai sair.
Pode ter uma qualidade melhor, uma qualidade pior, mas em algumas situações as pessoas já se deparam com textos que...
Com alguma coisa.
É difícil dizer se foi um humano que escreveu. Ou às vezes até, o que é muito pior em vários sentidos, é difícil saber se aquilo de fato é verdade ou não. Porque certo. Pode estar contado com requinte, detalhes e elementos que levam a pessoa a crer que, não, isso aqui é real. Isso aqui é uma notícia que alguém foi lá e apurou, ou estava num livro de história e eventualmente não estava. Você enxerga essa parte da tecnologia como um auxílio, como uma competição, como uma mudança só do processo?
Eu acho que é um auxílio e uma mudança. No meu caso específico, como competição, não. É muito interessante. A inteligência artificial não consegue fazer piada. Nenhum tipo. Ela só consegue copiar, colar piadas, anedotas. Se eu pedir list, 10 piadas de toque-toque. E aí ela consegue, em algum lugar, no banco de dados, trazer. Mas ela não consegue criar piada. É muito subjetivo. Essa parte mais artística, como você falou, ou ela tem referência ou não tem, né? Então eu acho que ela é um auxílio em alguns momentos, do tipo... Nossa, não tenho nem tempo, eu preciso sair da folha em branco para alguma coisa muito mais rápido do que eu imaginava. Me entregue uma cena na praia com 2 atores negros e agora que você me deu alguma coisa, eu vou mexer aqui para consertar. Então, assim...
Ou talvez pedir sugestões, né?
Me
fale dos 10 temas mais comentados nos aplicativos de troca de mensagens dos últimos 30 dias.
Às vezes podem nem ser os 10 mais, mas ela vai te dar 10. Você, que boa ideia, esse aqui eu não tinha pensado. Então eu acho que é isso. É um auxílio e uma mudança. A gente vai aprender a trabalhar.
Talvez algo que às vezes você pudesse ter feito manualmente, indo a uma biblioteca, entrando nos corredores, falando, olha, aqui é natureza, aqui é matemática.
Auxílio. E uma mudança, que a gente não vai lá. Mas eu acho que esse é um bom lugar. Eu já recorri inteligência artificial para isso. Me dê 10 assuntos sobre tal coisa. Às vezes eu precisava entregar um trabalho para um contratante, assim, me diga 10 números para você ter uma noção, né? Para você não ter que sentar, procurar número a número, digitar. Ela vai poupar esse tempo. É um auxílio e uma mudança.
Bom, é uma coisa que a gente sabe que não vai ser mais como era, mas ninguém sabe exatamente ainda como será, né?
Ser. É, mas é porque é muito curioso, porque se você pede... Eu acho que vai continuar assim. Ah, escreva um filme, tal, com essas... É, com esses pedidos. Não sai bom mesmo. Sai alguma coisa, é verdade. Antigamente não saía nada. Mas não faz sentido, não é bom. É muito curioso.
E qual é a sua relação com o público? Vamos falar do público que você consegue ver na hora, a plateia. Isso te faz mudar o seu jeito de escrever de acordo com o resultado que você verifica na hora?
Isso, eu adapto o espetáculo. Adapto, assim, eu sempre prefiro usar uma palavra que é tempero, né? Que, assim, eu tô servindo estrogonofe, eu não vou mudar pra lasanha. Mas eu posso pôr um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, não colocar a pimenta que eu imaginei, colocar uma coisinha em cima crocante, sabe? Ali eu consigo temperar pra aquela plateia. Isso eu gosto muito de fazer ao vivo. Acho que meu jeito de escrever foi mudando com o tempo, né? Fui me entendendo mais, entendendo que quando a gente fala meu público, né? Mas assim, o que é, quem as pessoas que eu gostaria de atingir, como eles preferem. Então acho que eu consegui ir refinando essa maneira de criar para essa janela, né? Stand-up comedy.
E quando é um evento corporativo, assim...
Nossa, faço muito.
É, eu li uma matéria sua recente, né, sobre o crescimento desse... Principalmente pós-pandemia, né? Mas aí é aquela coisa, você tem 20 minutos, a gente quer falar sobre isso, a empresa é voltada para tal tema, é mais difícil, porque é mais quadrado, né, assim...
É, eu trabalho muito no mercado corporativo por isso, porque eu acho que eu fazia muito stand-up no final da festa, no encerramento da empresa, e sempre tinha um apresentador, um mestre de cerimônias, geralmente um radialista ou algo muito formal, um jornalista.
Alguém falando, e agora com vocês, Bruno Motta.
Presidente da empresa, né, humorista, Bruno Motta. E de repente eles começaram a achar que o mestre de cerimônias já podia ser um comediante. Então você traz um pouco daquele molho da comédia que era pro final, para todos os momentos, em pílulas, e você acaba produzindo conteúdo, divertindo enquanto informa,
tá,
né? Você, acontece algum problema inesperado, faltou luz, algum convidado atrasou, a gente vai contar daquilo pras pessoas, buscar uma solução, mas acaba divertindo, não tem nada melhor pro comediante do que faltou alguém, caiu uma lâmpada.
Dá, né, motivo pra ter a piada,
pra,
né,
brincar com as pessoas, então é muito interessante. E é isso que você falou, mas a empresa vai ter um monte de metas ali. É, tem que terminar até tal hora, você precisa ter um minuto, você precisa passar tal mensagem. Então, isso também ajuda o comediante, nada melhor. Eu preciso ir direto ao assunto? Então o comediante tá lá e fala assim, gente, eu vou direto ao assunto, sem nenhum meandro, tal. O comediante, ele tem licenças poéticas, cômicas, não poéticas, pra trabalhar aquelas mensagens de outra forma. Então as empresas têm recorrido, tenho sido muito mais contratado, e justamente para lidar com essas questões que você está falando, porque eu também, como eu crio há muito tempo, também vindo do improviso, de várias técnicas, às vezes me pedem para criar naquele instante mesmo. Eu preciso que você, em um minuto, resolva o próximo problema de 20 minutos. Então eu empenho toda a minha experiência, me dá um instantinho, deixa eu pensar, vamos fazer isso, sabe?
Eu entendo que é legal a gente comentar para a nossa audiência aqui e também para as pessoas que estão ouvindo, que para os artistas em geral, né, o fato da sua carreira prever habilidades que são habilidades específicas, não só como o exemplo que você está dando, escrever um texto, mas um evento que é numa empresa. As pessoas que trabalham possibilitando a atividade cultural também têm mercado quando não estão atuando com cultura em outros possíveis serviços. Então vamos falar que a gente está aqui no palco do teatro, tem uma luz montada aqui, tem um técnico de luz que fez essa luz, que de repente ele está no teatro de sexta a domingo, mas na terça-feira ele está num buffet de casamento, sim, iluminando uma pista de dança.
E a noiva pediu, a festa do meu casamento é tema anos 80. Ela pediu, meu casamento eu quero que seja nos 80.
E na quarta-feira à tarde está num hotel, num centro de convenções, fazendo a iluminação do palco, onde um palestrante está ali falando sobre macroeconomia para um público convidado de uma empresa, né? Então, isso acontece com músicos, acontece com bailarinos, acontece com apresentadores, atores, escritores, né? E é muito legal porque as pessoas às vezes falam, tá, mas aí eu vou estudar, vou ouvir o que o Bruno Motta falou lá no programa, fui ver um monte de coisa, tudo, mas cadê o meu mercado? Muitas vezes o seu mercado vai começar por outro lado, né? E se você não se vê ou não, não pensa em ter um microfone na mão, em estar na frente das câmeras, em estar sobre o palco, você pode continuar trabalhando com cultura, mas em outras atividades que são imprescindíveis, senão não teria o filme se não tiver o cara que carregou, montou o equipamento, desmontou o set, o que fez a alimentação, a galera do transporte, quem organizou a segurança e por aí vai, né? A noção ampliada da dimensão econômica, né, da cultura, de tudo que se movimenta e como também as empresas se servem disso, né? Indiferente do público que comprou o ingresso para entrar e assistir. E Bruno, você falou sobre a tua ideia maturada de drag queens, né? E eu queria te perguntar uma coisa sobre o momento atual com relação à inclusão cultural e à diversidade, né? Então, puxa, a gente trabalha para ter mais pessoas pretas em companhias de dança, do balé clássico, porque, nossa, isso veio da Europa, com uma coisa longilínea, da bailarina de rosa, um biotipo até que não é o brasileiro, mas tem lá dança contemporânea, danças de matriz africana, etc. Aí a gente tem comunidade LGBTQIAP+, com espaços de trabalho e de destaque para ações afirmativas, né? Você tem que ouvir essa realidade, não que necessariamente você, se eu for homem gay, vou escrever peças para homens gays, etc. Mas você entende que tem pluralidade suficiente, né, no mercado, ou que ainda é necessário você ficar lembrando a todo tempo que a gente precisa da diversidade porque ela melhora a vida de todo mundo?
Eu acho que ainda é o momento que a gente precisa, dentro de alguns ambientes, lembrar da pluralidade. É importante. E é importante a gente também conseguir encontrar um caminho de naturalidade para falar desse assunto sem que pareça... Bom, gente, agora é hora de falar que você está precisando de um pouco de diversidade. É uma lembrança, às vezes. Às vezes você vai escolher na sua cabeça 5 pessoas que vão compor qualquer...
O elenco.
Painel, elenco, palestrantes, ou as 5 pessoas que vão trabalhar com você de qualquer outra forma. E você vai pensar, fulano, você vai ver e você tem o quê? 5 homens brancos. É muito comum. E aí é bom alguém te lembrar, tipo, entendo, mas só tem 5 homens brancos. Tô falando 5 homens brancos porque a maioria dos casos acontece isso.
Né? E é o estereótipo do que a sociedade vive.
Então, assim, vamos convidar também, né, uma mulher negra, alguém com uma sexualidade diferente, até pra gente ter estímulos diferentes, conversas diferentes.
É isso que eu quis dizer com o resultado, né, positivo,
é
porque aí a
importante.
Diversidade ela te agrega outros pontos de vista.
Isso, agrega ponto de vista, agrega vivência para solucionar aqueles problemas.
E dá credibilidade.
Agrega identificação
também
com o público e as pessoas, e mais do que identificação, visibilidade, porque a gente existe. A gente, eu tô falando em nome de uma diversidade, e eu nem sou tão diverso assim, eu sou um homem branco gay. Mas existe muita diversidade. Quantos cadeirantes a gente tem na plateia, as pessoas de todas as sexualidades, origens, ancestralidades. Então é muito importante a gente lembrar, traz muita solução, é muito importante. E às vezes também a gente conseguir uma naturalidade para falar disso, para a gente conseguir falar com os nossos pares e conseguir lembrá-los, tipo, vamos trazer um pouco mais de diversidade aqui. Eu acho que é importante não ser só um discurso.
E agora, você falou, depois de tanto tempo, você acha que também esse momento que a gente vive é o momento que tornou viável você tirar do papel um projeto com drag queens, por exemplo?
Exato.
Que talvez antes não entrassem em outros ambientes de teatro, de apresentação, por serem descriminalizados.
Acho que mudou...
Aliás, discriminados, perdão.
Mas eu acho que assim mudou o consumo, mudou o olhar, a gente tem à disposição mais talentos, porque outros projetos vieram antes de mim e possibilitaram, também é importante reconhecer isso, que outros vieram antes de nós e possibilitaram esse trabalho. Eu tô dizendo isso porque, ok, vamos escolher 5 pessoas, mas é que uma mulher negra não teve as mesmas... oportunidades antes, então ela não está tão capacitada quanto este quinto homem branco. Sim, mas a gente agora vai dar oportunidade para ela, porque ela futuramente vai estar capacitada e vai capacitar outras mulheres negras, e elas todas estarão na altura, porque a gente também está falando de oportunidades. Então a gente também tem que entender que às vezes nós somos o projeto que veio antes de um outro, que que interar assim com mulheres negras, não porque elas são mulheres negras, mas porque elas são inteiramente capazes. Entende? A gente tem que ter um pouco de entendimento, de noção do nosso espaço, de que essas oportunidades não eram dadas antes, mas nós podemos começar. A gente pode começar aqui, na criação. A gente tá falando de criação também, e lembrar que na nossa criação também pode ter, sabe? Este papel será desempenhado por um indígena, aqui eu gostaria de uma pessoa de outra etnia, né? Eu quero um outro canto. Quando entrar uma música, ai, vamos buscar uma música também dos nossos ancestrais indígenas ou de um outro continente. Vamos trazer um pouco mais isso? Nas cores, no cenário. Isso é muito importante.
Já vai no ponto de partida aí.
Já,
né?
Vai no ponto de partida. E lembrar que a gente também está plantando sementes para o futuro.
E aí chegamos ao ponto final, Juliana.
É, toda a criatividade de uma conversa artística com o nosso Bruno Mota. Obrigada pela presença, por ter vindo aqui no Céu, Jaguaré. Valeu por mais uma edição também, meu amigo Paulo Bonfá.
Muito obrigado, Paulo. Eu adoro conversar desse assunto. É muito importante a gente falar e ser ouvido e inspirar as pessoas que estão do outro lado.
É isso mesmo. E vocês que nos ouviram, até o próximo programa, então. Tchau, tchau. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.